dar uma boa tarde a todos que estão acompanhando nossa sessão, aos deputados que aqui estão na plenária e também a todos os nossos convidados aqui dos auditórios. Eu quero primeiro dizer da importância dessa tribuna ser um espaço democrático, livre e que dá condições para que os contraditórios também aconteçam. Hoje, o deputado Padre Pedro Baltzera fez uma excelente fala sobre o dia que homenageia a Amazônia e que dá a visibilidade nacional e internacional sobre a importância desse que é o principal bioma do planeta. Também tivemos fala aqui criticando a demonstração que o STF tem feito sobre a sua observância em relação ao marco temporal. O STF tem decidido até agora por 4 votos contrários ao marco temporal e 2 favoráveis. Tramitava também na Câmara Federal uma matéria e que a Câmara Federal recuou, entendendo que é uma matéria que está sendo analisada e verificada pelo Superior Tribunal Federal. Quero dizer, e os senhores acompanham o nosso trabalho e sabem, do quanto a gente já subiu nessa tribuna para falar sobre o marco temporal, sobre esse instrumento, que é um instrumento que foi utilizado especialmente a partir do debate jurídico em relação à terra indígena Laclanô-Choclen, aqui da região do nosso Vale do Itajaí. Sabem o quanto que o marco temporal, esse conceito jurídico, foi um esforço, ou eu tenho sempre falado que é uma tentativa de uma gambiarra jurídica para desmontar o direito indígena sobre a terra. E os senhores deputados e quem acompanha o termo jurídico, independente da posição ideológica, se defende, se não defende a população indígena, qual que é o seu conceito? A questão é que o marco temporal, essa tese, ela está questionando o próprio instrumento da Constituição Federal. A Constituição Federal, em nenhum momento, ela estabelece que somente será reconhecido terra indígena quando a Constituição foi promulgada ou assinada naquela data. Não é isso que está em questão. A questão é que nós temos, sim, a perspectiva do indigenato, que é a perspectiva de garantir, com estudos amplos, e aí alguns dos ministros do STF têm colocado isso, que é a partir de uma comissão ampla, plural e com diversos profissionais que se analisa ou não se aquele território é ou não é ou foi território tradicional daquele povo que está reivindicando aquele território. Então, só para a gente ter uma noção, em Santa Catarina nós temos 3 etnias, tá? Nós temos 3 etnias. Nós não temos hoje nem 1% de todo o território catarinense como terra indígena. Com a derrubada do marco temporal, a gente não vai passar de 1,2% do território indígena possíveis de serem reconhecidos e demarcados como território indígena tradicional. É importante reconhecer isso. Não tem, gente, como vir aqui na tribuna e vir dizer que isso vai gerar um derramamento de sangue, que vai gerar insegurança alimentar. Muito pelo contrário, derramamento de sangue acontece desde que o Brasil foi se transformando nessa colônia. Acontece, é histórico o derramamento de sangue. Como que vai dizer que agora vai gerar derramamento de sangue? Não podemos alimentar esse tipo de conflito entre a população. Nós temos instrumentos de desintrusão, nós temos instrumentos de compensação para aqueles que foram ludibriados, porque quando um território é demarcado, esse território não vira um território particular, não vira uma propriedade particular. Esse território, ele é um território da União, do Estado brasileiro. Ele não é de posse de ninguém, de um CNPJ, de um CPF, ele é de posse da União, do governo federal. Então, se teve alguns instrumentos que foram utilizados, que já foram reconhecidos, que pessoas foram ludibriadas nesse processo, esses sim são reconhecidos como instrumentos que podem ser utilizados de mecanismos como a desintrusão, como pagamento por aqueles que foram ludibriados. Agora, não adianta a gente aqui ficar alimentando terror, medo, provocando a população para algo que não vai acontecer, que vai ter uma guerra entre aqueles que estão morando e os indígenas. Essa guerra já existe desde que o Brasil tem sido colonizado. Na verdade, a derrubada do marco temporal é trazer segurança jurídica. É trazer segurança jurídica. A gente vê uma série de conflitos acontecendo hoje porque nós não temos essa segurança jurídica acontecendo. Então, eu quero colocar isso com muita tranquilidade. Eu acho que a gente tem aqui um grande momento. O Brasil tinha uma expectativa de ter 0,5% do PIB para esse ano. Essa expectativa aumentou para 3%. Nós tínhamos uma expectativa externa, da economia externa, que não passava de 0,2%. E nós já passamos para 2,2%. O Brasil vem crescendo, vem se desenvolvendo. E instrumentos de segurança jurídica, instrumentos que garantem a segurança jurídica dos povos, do investimento, da produção agrícola, inclusive, são instrumentos que são hoje garantidos por esse governo. E quero dizer, a gente resolver essa questão do marco temporal, de uma vez por todas, é também trazer segurança jurídica para todos e todas. Para os indígenas, que são os mais interessados nessa questão, mas também para todos os outros setores. Então, eu acho que o caminho foi assertivo de reconhecer que é uma decisão do STF, o STF está caminhando, as posições e as teses levantadas estão de acordo com a Constituição Federal, e não adianta a gente criar um mecanismo que tem trazido muito mais conflito do que resolução. Deputado Altair, quer uma questão, uma parte, por favor?
Deputado Marquito, com todo o respeito à Vossa Excelência, que é uma pessoa de boa formação, um deputado muito educado aqui na casa, eu tenho a sua pessoa um grande respeito, mas me permita discordar em gênero, número e grau, respeitando a pessoa humana do deputado Marquito. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é exatamente ao contrário de tudo que Vossa Excelência está falando. Está causando a insegurança jurídica. Eu convido Vossa Excelência, lhe acompanho, lhe dou segurança, inclusive, para não ter nenhum problema, para ir na comunidade lá de Cunhaporã, Saudades, para ver qual é a segurança jurídica que eles estão tendo. Compraram aquelas terras, pagaram, investiram com o apoio do Estado. A Constituição de 1988, no seu artigo 221, deixa bem claro que são terras indígenas, aquelas constituídas no ato da Constituição, 5 de outubro de 1988, e que o governo federal teria mais 5 anos para demarcar possíveis novas terras indígenas. Portanto, em 1993, é assunto pacífico. Isso é segurança jurídica. E eu não vejo nenhum indígena, com todo o respeito que eu tenho às populações indígenas, requerendo mais áreas de terras. Eles querem a política pública para a saúde, para a educação, e que não precisem tanto da tutela do Estado. O que se estão fazendo com as comunidades indígenas são massa de manobra de políticas comunistas que vivam desagregar e desestabilizar o país. E nós não estamos crescendo nessa velocidade. O número de empresas que estão pedindo recuperação judicial ou falindo aumentou drasticamente. Esses números que Vossa Excelência aí apresenta são da tua cabeça ou de algum outro jornalista que escreve aí para defender o comunismo aqui no Brasil, que é uma ideologia muito atrasada e tem prejudicado muitos povos pelo mundo afora.
Obrigado, com todo respeito. Primeiro que não são nenhum dado da minha cabeça, são dados oficiais de crescimento, de importância do crescimento econômico do país. Segundo, que não existe esse fantasma do comunismo como instrumento. E terceiro, aquele povo que não conseguiu o CAR, que é o Cadastramento Ambiental Rural, por conta que isso era algo por conta da demarcação do marco temporal, todo mundo sabe que o CA em Santa Catarina é definido pelo governo do Estado. Então, a gente tem que entender e trazer mais informação para essa população. É muito ruim esse contexto que foi jogado, agricultores contra indígenas e indígenas contra agricultores. Isso não vai levar a lugar nenhum, só traz mais insegurança, deputado Altair, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, o senhor sabe disso, o senhor sabe que eu sou, não tenho problema nenhum do contraditório, acho que essa casa ela precisa fazer os debates com muita confiança e também com muito respeito entre nós. Deputado Ivan, por favor.
Mais um minuto, presidente.
Mais 2 minutos.
Ótimo, obrigado. Deputado Marquinho, eu compreendo as razões de Vossa Excelência, são razões que são utilizadas no campo jurídico, inclusive claro. Nos votos que são apresentados claro. Por ministros da Corte Catarinense, da Corte Nacional, aliás. Todavia, é papel fundamental do Supremo Tribunal Federal a pacificação da União, a pacificação. Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas têm que estar alicerçadas não só no jurídico, mas na vivência e na pacificação social. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. E talvez é isso que esteja faltando nesse momento. O Supremo Tribunal Federal compreender que esse não é um processo simples, que é um processo complexo, e que essa decisão pode impedir uma função social do próprio Supremo, que é construir a pacificação. E talvez essa ação não estivesse madura para ser processada. Talvez a gente tivesse outro caminho dentro do Congresso Nacional, o caminho da compensação financeira, o caminho da compensação social, outro caminho que não a ampliação de terras. Talvez esse seja, de verdade, o grande debate que a gente tenha que fazer. Não o debate jurídico propriamente dito, porque para ele tem todos os lados, mas o debate da função social do Supremo Tribunal Federal nesse momento, que tem deixado a desejar. Obrigado, deputado.
Não, deputado Ivan traz uma coisa importante, que eu tenho acompanhado todos os votos. Tenho, inclusive, pedido para ler alguns dos votos. E eu tenho entendido também a dificuldade que os próprios representantes têm feito para dar os seus votos, inclusive com instrumentos. Alguns trazem alguns elementos inovadores para garantir a função social do STF, obviamente, que é para mediar esse conflito. Agora, nós temos o último voto dado. Ele falou, por exemplo, da reparação histórica, que é uma instrumentalização para a pacificação do nosso povo. A gente precisa pacificar o povo nessa linha, que é garantir o reconhecimento dessas populações, das dezenas de línguas que nós temos indígenas no nosso país, e do reconhecimento para realmente dar um passo para essa nação, um passo adiante. Então,
mais 30 segundos, dei 2 minutos antes para Vossa Excelência ter mais um tempo aí.
Eu quero agradecer a sensibilidade, tá? Mas só para dizer que é importante esse debate ser feito com qualidade aqui. E que o marco temporal não pode ser usado como argumento para que a gente vai criar sangue, vai ter insegurança alimentar. A gente tem que pacificar o nosso povo e encontrar os caminhos. Eu quero me colocar a essa disposição. Então, eu quero dizer da importância, cada vez mais, a gente fazer o debate aqui qualificado sobre o marco temporal nessa casa. Muito obrigado.